Miguel, antes de mais, epá, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo hoje. Tenho muita curiosidade para conhecer um bocado melhor o teu percurso, para conhecer um bocado melhor a cultura da Everis, aquilo que vocês fazem aqui. Fiquei muito surpreendido quando a Rita, a tua diretora de RH, ou a vossa diretora de RH, me disse que tu fazias entrevistas de saída com toda a gente. Para mim foi chocante. Como é que há um CEO em Portugal que se dá a este tipo de trabalho, que é notável? Surpreendeu-me ainda mais quando soube que tu és praticante de triatlo e que, portanto, tens uma carreira, não sei se é bem uma carreira, mas tens uma prática desportiva muito acima do normal e muito pouco frequente. Penso que vamos ter aqui imenso conteúdo para conversar. Andará sempre em torno precisamente destes temas, que até já estávamos a conversar antes de começarmos a gravar, precisamente a empresa, o desporto, o impacto que tem, as carreiras e as saídas profissionais que tu optaste. Estás entusiasmado com a experiência, com a ideia?
Estou, vamos ver se estou à altura, Miguel. Admito que, enfim, depois de ter ouvido os teus anteriores entrevistados, tive a curiosidade de ir ouvir. Obviamente questionei, não sei se tenho ainda, porque há sempre aqui uma ambição ainda, uma história para contar como eles têm, porque de facto são histórias fascinantes e muito interessantes.
Mas isso também é uma coisa muito curiosa sobre alguns homens e sobre algumas mulheres, que é uma relação às vezes até inversamente proporcional entre os sítios a que eles já chegaram e o quão bem-sucedidos eles se consideram. Ou seja, tu és CEO neste momento de uma empresa com mais de 1000 pessoas em Portugal, que tem uma reputação notável, trabalhas em mercados particularmente maduros e exigentes e difíceis e, mesmo assim, não sabes se terás o que é suficiente. Tu és espetacular, fazes triatlo e, se calhar, também gostava que depois nos explicasses um bocado o que é isto do triatlo, como é que te preparas, tanto do ponto de vista físico, mas também emocional e mental, porque se queres começar por aí ou começamos pela Everis, o que é que para ti é mais interessante?
Miguel, é como tu quiseres.
Então, se calhar, vamos experimentar falar um bocado do triatlo, porque estamos a falar de uma prova absolutamente exigente, portanto,
Teu
três grandes provas. Fala-nos um pouco disso.
Se calhar, conto-te um bocadinho da história, como é que isso tudo começou. Eu sempre gostei de desporto, portanto, o desporto faz parte da minha vida. Durante muitos anos fui praticando desporto, joguei hockey patins, joguei futebol, e cheguei ao 12º ano já com a tendência de ir para o técnico, para tirar engenharia informática, mas cá com um gosto enorme que me acompanhava há muitos anos. Foi porque não ir para desporto, a Faculdade de Nutricidade Humana, tenho a felicidade de ter uns pais incríveis que me deram tudo o que podiam e não podiam, e me deram uma liberdade enorme para escolher, que é uma coisa que já vamos falar na Everis e que provavelmente eu hoje tento fazer também muito aqui. Mas também tive a sorte de alguém me chamar à terra e me dizer: tu tens jeito para o desporto, mas não tens provavelmente o jeito suficiente para um dia seres um atleta olímpico. E começo por aqui porque sempre fui uma pessoa ambiciosa, competitivo nas pequenas coisas. E portanto eu acho que me apercebi: olha, um dia vou fazer alguma coisa no desporto muito interessante, eu nunca vou largar isto, mas também gosto muito de tecnologia, gosto muito de informática, isto impacta o mundo à minha volta, isto tem aqui uma carreira associada, bora lá. E fui para o técnico. E assim foi. Assim que saí do. E voltando ao tema do desporto, assim que saí do
Só
técnico.
Desculpa, técnico também per se é um desporto de alta competição, não é?
É um desporto de alta competição, deixa-me dizer-te que eu estive longe de ser dos alunos mais brilhantes, está bem? Também é verdade que fiz o meu curso todo a trabalhar e estudar por vicissitudes da vida e já está. E teve que ser, e portanto demorou um bocadinho mais, até não fiz em 5 anos. Mas é alta competição e hoje tenho aqui pessoas a trabalhar comigo, brilhantes, e naquilo que estão a fazer seguramente melhores do que aquilo que eu conseguiria fazer. Mas já no técnico, voltando ao desporto, acabei por me apaixonar por outra modalidade, que é o karaté, onde fui até ao fim, cheguei a cinto negro, e depois comecei a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, a história é mais ou menos esta: obviamente tu entras em consultoria, entras em tecnologia, começas a ter projetos, mais uma vez queres fazer bem, sonhas fazer uma carreira, o mais rápida possível, aprender o mais possível, e de facto isso, e compatibilizar com aquilo que era o meu desporto na altura, tornou-se complicado. Então eu comecei a correr, porque o correr era o mais fácil. Quer fosse em Portugal, quer fosse em Espanha, em Inglaterra, tu levas uns ténis, umas meias, uns calções e corres em Viena da Áustria, em Londres, em Roma, em Oslo, em Barcelona, em Madrid, não tens problema. Mesmo que estejas num hotel que não tenha ginásio, eu preferia ir. E depois, aquele espírito competitivo ficou cá e comecei a fazer aqui uma outra brincadeira em Lisboa, uma prova de 10 km, 21, até que um dia, bom, este quem faz 10 vezes 21 faz uma maratona, e um dia sem preparação nenhuma atirei-me para uma maratona. Nunca mais me esqueço, foi em 2006, e fiz a maratona Carlos Lopes, que era uma maratona que tinha 200 pessoas, começava no Parque Eduardo VII e acabava na Expo, e foi, saí de casa, bem, vou fazer uma maratona, não sei como isto vai correr, e acabei a prova, e acabei, nunca mais me esqueço, com 3 horas e 26.
Pô, mas isso já é um tempo incrível. A primeira que eu fiz foi 5h29, também fui assim. A minha malta lá no escritório ofereceu-me uma t-shirt a dizer: eu vou fazer a maratona de Estocolmo. Pá, também fui um bocado arrogante, não é? Não me preparei o suficiente, acho eu. Mas depois estar lá e chegar a Lisboa com aquela ideia de dizer à minha equipa que não fiz, que não concluí. Não, não, eu fiz aquilo até ao fim, foi um sofrimento enorme, mas mesmo assim ainda foi 5 horas e 29, ou seja, andei a meio da prova. Sim. E tudo mais. A tua primeira foram 3 e...
3 horas e 26. Eu tinha a base do desporto, né? Mas lá a ver, eu tinha praticado karaté durante muitos anos, antes disso tinha jogado ao campeonato, tinha jogado futebol, portanto eu tinha já, também vamos falar isso um bocadinho à frente, o organismo, o ser humano, é uma máquina adaptativa brilhante. E portanto os incentivos que tu lhe dás, seja mentalmente, seja fisicamente, para que lado for, ele aprende e adapta-se, né? Está no Sapiens e aprende-se. É relativamente fácil de perceber. Pronto, e a partir daí, não sei se foi um erro, se foi uma coisa, enfim, que me marcou, aquele espírito competitivo veio, what is the next step? E falando com 3 ou 4 amigos meus, diziam, bem, um amador que se preze, bom, tem menos de 3 horas à maratona. E então eu arranjei um treinador, enfim, uma pessoa fantástica, ainda hoje, com a idade que tem, está no Estado Universitário de Lisboa todos os dias de manhã, e pedi-lhe ajuda. Ei, bem, eu gostava de baixar as 3 horas, ah, bora lá, vamos treinar para isso. É preciso treinar todos os dias de manhã, não é preciso treinar muito, é preciso treinar é consistente. E segui um plano, e 8 meses depois fiz 2 horas e 58, nunca mais me esqueço.
Mas espera aí, por curiosidade, que plano era esse? Como é que o fazias?
O plano era um plano que eu treinava todos os dias de manhã, tinha corrida normal contínua, e depois tinha 2 dias por semana, tipicamente, que fazia séries, ou seja, era um treino intervalado, onde tu vais mais depressa do que... normalmente andas numa prova, mas em um espaço de tempo mais curto, com um intervalo. Na prática estás a dar incentivos aeróbicos ao teu, ou anaeróbicos, depende da velocidade a que vais, ao teu organismo, esperando que depois naquele dia certo, no dia certo, na hora certa, o organismo some aquilo tudo e consigas fazer uma prova ao nível do que gostavas.
Nessa altura... Quanto é que corrias todos os dias, em média? Esse treino que fazias de manhã?
Nessa altura, quando comecei, corria entre 10, 12, 15 quilómetros e depois ao sábado e ao domingo, e sim, corria esticava entre 15, um 20 a 20, 30 quilómetros ao domingo. Portanto, comecei a... e assim foi. As 2 primeiras fiz muito rapidamente, foi em Badajoz e em Paris, e baixei logo as 3 horas. E lá vem de novo aquele espírito que eu acho que nasceu muito comigo, competitivo, de e tu e agora? E agora era, vamos lá correr uma maratona abaixo de 4 minutos por quilómetro. E pronto, e também uma coisa acho que retiro daqui de tudo isto é que tive a sorte de ter ao meu lado e pessoas que tinham e partilhavam uma ambição comigo, portanto eu não, muitas vezes não treinava sozinho e mais, okay. Eu juntava-me a pessoas que corriam muito mais do que eu, okay. Eu sofria mais, gostava-me mais, mas evoluía mais, não é? E isto é uma coisa que também aqui, já vamos falar da Everest, acho que faz todo sentido, não é? Se tu tens um high standard ao teu lado, tu vais atrás, não é? Porque não queres ficar para trás e, portanto, uma coisa puxa a outra.
Sim, sim. Isso. Pronto. É uma diferença muito grande. Também exige muita humildade, não é? Eu na passada semana estava com o... Fizemos uma atividade com um grupo de jovens e estava o António Ramalho, do Novo Banco. Uhum. E depois, no final, o António despediu-se com um insight que foi: quando tiverem que jogar xadrez, tentem jogar com o melhor jogador do mundo. A probabilidade de ganharem vai ser muito elementar, muito, muito, muito pequena, mas o crescimento vai acontecer em conformidade com a competência daquela pessoa. Mas implica também uma certa, um grau de humildade muito grande, não é? Não tens dificuldade em reconhecer que há pessoas melhores do que tu, mais rápidas, mais capazes, com melhor preparação.
Sim, talvez. Não posso estar mais de acordo, Miguel, não posso estar mais de acordo, mas eu acho que não há outra forma de evoluir, porque por mais incentivo e automotivação que nós tenhamos, vai haver sempre aquele dia... Porque não há a ver, tudo isto foi feito a trabalhar, né? Tudo isto foi feito a evoluir na minha carreira. E há sempre aquele dia que tu estás cansado do projeto, que o cliente te pediu mais alguma coisa e tu estás a pensar como é que vais fazer, tens um tema interno para resolver e, portanto, ajuda muito ter um grupo e se esse grupo te puxar e não fores sempre tu a puxar, ajuda imenso, ajuda imenso. E depois, Obviamente que, mais uma vez, é como aqui, eu quando faço uma entrevista eu gosto de curiosidade, pessoas que perguntam, que me dizem como é que vai ser, o que é que vai acontecer, como é que se chega aí, como é que não se chega.
Refere-te a uma entrevista de trabalho, por exemplo?
Não percebi.
Refere-te a uma entrevista de trabalho,
sim,
por
sim,
exemplo?
Sim, sim, sim.
Gostas de candidatos que te façam perguntas
sim,
difíceis?
Sim, eu agora já vamos chegar ao triatlo, mas as primeiras vezes que tive, depois com aquele que passou a ser o meu treinador de triatlo, foi o antigo treinador da Vanessa Fernandes, o professor Sérgio Santos, passou a ser meu amigo porque o conheci nas maratonas, era uma pessoa com um mestrado nesta área do alto rendimento e eu perguntava-lhe tudo. Ele corria mais do que eu, antes eu perguntava-lhe tudo. Olha, o que é o limiar aeróbico? O que é isto?
O que é o limiar aeróbico?
Eu queria saber tudo. Não, nós temos uma, todos nós nascemos com uma capacidade, um nível, chamamos o nosso VO2, não é? Que se pode melhorar. Costuma-se dizer que encostar o limiar aeróbico ao VO2, portanto, ou seja, puxar o mais possível até ao nosso limite, a nossa capacidade de resistência, é aquilo que nos faz um excelente atleta. Quem nasce com um VO2 muito alto, por exemplo, de 85-90, são os atletas olímpicos. E depois há atletas que nascem com um VO2 de 80 ou de 75, mas que trabalham tanto, são tão afincados, têm muito cuidado com a alimentação, que conseguem colar a sua capacidade máxima de resistência aeróbica ao seu limiar. O limiar é aquela altura onde tu já não consegues, com a tua respiração, com o oxigênio que metes no corpo, tirar o ácido lático e tirar o CO2 que vais gerando. Portanto, é quando já transbordaste e a partir daí estás a 1 km, 2, 3, de não conseguir passar esse limiar e parar. E, portanto, nós treinamos para... Vamos melhorando, até que chega a uma determinada altura e não dá mais. Quer dizer, estamos de facto limitados na nossa genética, muitos de nós, não é? Mas há casos fantásticos. Segundo sei, a Rosa Mota tinha um limiar abaixo das suas competidoras na altura e, no entanto, foi só a melhor maratonista de todos os tempos, reconhecida ainda hoje pela IAAF. Foi que ganhou a ver. Ela ganhou quase tudo, não é? Ela ganhou o Campeonato do Mundo, Jogos Olímpicos, Campeonato da Europa de Maratona, Maratona de Chicago, Roterdão. Esta senhora é única, nós nem nos apercebemos.
Da grandeza, não é?
Sim, e estamos a falar de alguém português e às vezes nós desvalorizamos-nos muito e que temos poucas condições e custa tanto, e não é? Ela simplesmente esqueceu essa parte, focou-se nela própria, arranjou um treinador que era o marido dela e com conhecimentos na área da medicina e do desporto. E fez o percurso dela e excedeu-se. Agora,
o João Garcia também é um bocado assim, sabes? O homem das montanhas. Só há 15 pessoas no mundo que fizeram os 14 picos acima dos 8 mil metros sem oxigênio. E o João é um desses homens. Há 12 tipos que foram à Lua. Ou seja, é para tu teres uma escala de comparação. Isto é hard stuff. Não é uma coisa muito frequente. Bem, as pessoas não acham que isto... Ou melhor, não é que não achem. Acredito que muita gente considere isto extraordinário, mas... Parece-me que não ao nível daquilo que efetivamente é, porque o homem é, na sua disciplina, um gênio absolutamente ímpar.
Sim.
E depois um triunfo da persistência, sabes? Um homem que se levou até esse sítio, não estava nesse sítio. Eu tenho um respeito muito grande para esse tipo de pessoas, sabes? Que como tu fizeram esse trabalho de grinding, de hustling, de estudar, de entender, de se aproximarem das pessoas boas para entender. Ou seja, nesta disciplina, o que é peak performance... E o que é que eu posso fazer considerando as minhas limitações nativas para lá chegar?
Mas, Miguel, eu acredito, já vamos falar da parte profissional, mas eu acredito muito nisso. Tu aprendes com toda a gente, tens que ter a humildade. Eu tinha e ainda tenho um mentor, que era o nosso CEO a nível mundial, que me dizia que as pessoas que evoluem são as que têm a autoestima muito alta para além da humildade. Porquê? Porque aceitam um erro, em primeiro lugar, e portanto isso não os afeta e partem imediatamente para perceber o que fizeram menos bem. E são humildes intelectualmente, porque percebem que não sabem tudo e que podem aprender em muito lado. Enfim, daqui a bocado estamos a falar de autoconhecimento, mas é um pouco saber onde é que está o meu limite, onde é que eu vou buscar alguma coisa mais. Mas pronto, só para chegar ao triatlo. E eu fui fazendo este percurso na maratona, sempre com aquela ambição do... Bom, agora fiz 2 horas e 48. Então, qual é o próximo passo? E fui até que cheguei às 2 horas e 41. E neste percurso, e desde muito novo, dava uma prova no Eurosport, que se chamava Ironman. E eu olhava para aquela prova e via... Pá, um dia vou fazer aquilo, mas admito que eu tinha aqui um bloqueio que era a natação. Porque eu dizia, eu pedalar, fazer uma prova 10 ou 12 horas, se eu me preparar, eu faço. Se pedalar 180 km e fazer uma maratona a seguir, posso demorar mais ou menos tempo, mas eu faço. Nadar 4 km, eu nadava na praia, não é? Ou seja, natação de miúdo, de... Até que houve duas autoras que marcaram. Uma, nós aqui na Everest, tivemos uma iniciativa com um espanhol que tinha feito um Ironman e que veio dar uma palestra a Lisboa, e eu fui ter com ele e perguntei-lhe, pá, conta-me lá como é que isso surgiu, como é que fizeste isso, e disse-lhe, é porque eu tenho este tempo à maratona, e ele, é pá, mas esse tempo, então, mas tu fazes qualquer coisa, e ah, mas nadar, é pá, nadar é o que menos te custa, porque repara, nadar é uma hora e meia, pedalar são 6, 7 horas, e correr é uma maratona a seguir, portanto, repara, a natação não representa nem 10% do Ironman, portanto, tira lá isso da cabeça, e aquilo ficou-me cá. Até que houve um dia que um amigo meu, pessoal, se inscreveu num Ironman na Suíça, e eu disse, pá, eu vou contigo, porque eu quero assistir. E fui.
Aí foste ver só.
Fui ver só. E eu acho que é, sabes, aquela sensação que tu tens a olhar para 3 mil pessoas e tu veres gente de todo o tipo, com todo o aspecto, a entrar dentro de água e a sair, e tu dizes, é pá, se este tipo faz, eu também faço. E portanto, isso foi a marca.
Yeah.
O que é que eu fiz a seguir? E corrobora neste tema da... de aprender com os melhores. Eu tinha conhecido, por coincidência, na Maratona de Barcelona, o antigo treinador da Vanessa Fernandes, o Sérgio Santos. E tínhamos treinado juntos para a maratona 4 ou 5 vezes. Tá bem? E eu sempre estava com ele, perguntava-lhe, então, Sérgio, como é que vai ser? E como é que... Porque aquilo, obviamente, ela era a melhor do mundo naquela altura, ela foi vice-campeã olímpica. E peguei no telefone, liguei-lhe e disse, olha, Sérgio, eu quero fazer um Ironman. Como é que é? Treinas-me? E ele disse, pá, bora lá. Vamos a isso. E assim foi, mais uma vez, o que é que aconteceu? Eu fiz a prova, acabei a prova frustradíssimo, porque fiz um tempo que eu achava que não estava à minha altura, inscrevi-me noutro, portanto isto foi em Frankfurt no Campeonato da Europa, e não me lembro, comecei logo em grande, que era mesmo para... E 2 meses depois estava a fazer na Dinamarca, só eu e o meu treinador é que sabíamos, não contei nada a ninguém, e melhorei 45 minutos o meu tempo, portanto passei de 11 horas para 10 horas e um quarto. Porquê? E aqui, Miguel, podemos fazer algo muito paralelismo, muito com o nosso dia-a-dia profissional, porque eu pensava que o triatlo eram 3 coisas, era nadar, pedalar e correr, e não é, nadar, pedalar, correr e a alimentação, porque o nosso organismo não aguenta este tempo todo só com um bom pequeno almoço e um jantar da véspera,
certo.
Portanto, tu tens que te alimentar durante a prova e tens que ter a sorte ou a capacidade do teu organismo conseguir absorver aquilo que é a alimentação durante esta prova. Aliás, este é um dos grandes desafios de muitos atletas. São, de facto, bons fisicamente, que têm individualmente tempos muito bons, mas depois chegam a uma prova de Ironman e não conseguem tirar. A mim acontece-me um pouco isto, porque o meu organismo tem... Eu perco muito sal, portanto o meu sódio desce muito, comecei a ficar meio tonto ali a partir das 7, 8 horas de prova. Mas a taxa de absorção do meu organismo é mais baixa do que a de perda, e portanto chega a ter na altura que estou descompensado. E portanto, de facto, percebi que o triatlo não eram 3, mas eram 4 modalidades. Principalmente o triatlo de resistência.
O que é o triatlo de resistência?
É o triatlo de prova Ironman. Portanto, 4 km a nadar, 180 km a pedalar e 42 km no final a correr. Pronto, em que os melhores do mundo fazem 8 horas.
E estás neste momento em que tempo?
O meu melhor tempo é 9 horas e 54. E depois a maior parte das pessoas faz 12, 13 horas e o cut time, o limite, são 16 horas. Pronto, isto, a ver, isto depois trouxe-me aqui um mix de duas coisas. Por um lado, foi mais um conjunto de anos de aprendizagem, eu já fiz 9. Tá bem? Obviamente depois o objetivo foi ir melhorando, eu parei nas 9:54. O Ironman exige muitas horas de treino e eu aqui tenho dificuldade, eu consigo treinar 10, 15 horas por semana no máximo, para me fazer uma prova destas eu devia treinar 20, 25. Mas depois vem a família, vem as minhas duas filhas, vem a Everest, vem as viagens, e eu admito que neste momento, as we speak, eu estou aqui num dilema entre eu consigo ser muito melhor do que sou, eu não consigo treinar o suficiente para aquilo que é necessário para lá chegar. E, portanto,
mas sentes que consegues baixar muito tempo? Ou seja, achas que chegas ali às 9, 8 e meia?
Não, acho que consigo chegar às 9 horas e meia, 9 horas e 20, por aí, consigo-me qualificar para aquilo que é o Holy Grail do triatlo, que é o Campeonato do Mundo no Havaí, onde tudo começou, mas para isso eu precisava...
Desculpa interromper, isso é há uma prova especificamente que é a prova?
É assim, as coisas funcionam assim, portanto, a prova Ironman tem duas distâncias, tem a distância que chama-se Half Ironman, que é aquilo que acontece em Cascais e que a Everest, por exemplo, patrocina, e há o Full Ironman. Eu dentro do Half Ironman já me qualifiquei para o Campeonato do Mundo, portanto... Qualificam-se os melhores em cada prova. Isso já fiz. Depois, dentro do Full Ironman, existem 40 provas a nível mundial e são apurados os primeiros de cada grupo de idade. E esses encontram-se uma vez por ano no Havaí, em outubro, e fazem a prova no Havaí todos juntos. Portanto, apura-se o campeão do mundo daquele ano.
Craques.
Isso mesmo.
Pessoas mentalmente muito fortes, certamente.
Porquê que foi o Havaí? Porque foi aí que começou, isso tem a ver com a história da, enfim, do triatlo Ironman, porque a temperatura é elevadíssima, umidades de 90%, ventos de 50 km/h, portanto a prova é ainda mais dura.
Mais dura.
E depois porque foi aí que começou tudo. Portanto, foi a primeira prova onde um nadador, alguém que pedalava e alguém que corria, queriam perceber quem é que era o mais fit, então me inventaram aqui uma prova, meia resistência, meia fit, para tentar perceber quem era o melhor, e foi assim que nasceu em, não estou certo, 77 ou 78, foi há muitos anos atrás que nasceu a primeira prova Ironman no Havaí. E depois isto foi spreading, e a marca Ironman, para teres ideia, foi vendida por 700 milhões de dólares há 6 anos a uma empresa chinesa e hoje vale mais de 1 bilhão. Portanto, é uma marca fortíssima e que atrai... Pronto, mas isto tudo para falar de mim, para dizer... enfim, é um desporto que me acompanha. Miguel, o que é que eu tiro daqui? Muita coisa.
Exato, porque essa é... Porque
muita coisa.
O tema aqui do Ironman e das maratonas, como sabes, sim, bem, são sobretudo provas de... Eu, por exemplo, sou um gajo muito magro, 1,70m, agora estou com um peso minimamente histórico de sempre, mas tanto as maratonas como as montanhas... eu também estou naquele caminho para fazer Everest em 2023 e, portanto, estou numa montanha por ano até lá chegar. São sobretudo testes de provas, porque estou enganado, mas onde me parece que o domínio que tu tens, que a tua cabeça tem do teu corpo, é mais importante do que propriamente quão treinado ou quão preparado está o corpo. Eu acho que se o corpo não estiver no sítio, naturalmente, se não tiveres um bom sono, um bom treino, exercício e alimentação, de facto, vai-te custar muito. A primeira maratona também que fiz foram 5h29, aquilo de facto foi exasperante. Mas a cabeça estando resolvida, estando arrumada e sendo uma pessoa, não sei qual será a palavra adequada em português, mas sabes o termo o grind, sabes aquele o insistir, o empurrar os limites de ti próprio, parece-me que o corpo vai a sítios onde ele próprio não faria esse
vai, perspectiva aliás, de vida. Muitas vezes nós temos que olhar para isto também na perspectiva da contradição, e eu digo-te ao contrário. Eu nunca bati recorde nenhum meu da maratona e fui batendo progressivamente no dia em que eu acordava, olhava, isto hoje não sei se vai dar. Não tenho hipótese, porque ou estou fortemente convicto ou acredito de uma ponta à outra, porque vai haver a altura onde vai doer, né? A altura onde o teu organismo começa a dizer chega, 30 km, vais num ritmo forte, zona cardíaca alta. Portanto, ou tu queres mesmo... E isso tem que vir cá de dentro, não é só porque te apetece, não é porque é bonito, não é porque vais dizer aos amigos que ganhaste, não é nada disso, é porque tu queres mesmo. Eu recordo-me do meu último tempo, de uma última maratona em Chicago, eu queria fazer 2 horas e 39, e a minha cabeça falhou ali durante 1 km, quando eu passei aos 31 km, olhei e ia para as 2 horas e 39 e percebi, pelo pulso que levava, pelo cansaço, que as 2 horas e 39 já não fazia. E tive ali 1 km de dúvida. O que é que eu faço agora? Abrando, não abrando? E a minha cabeça acertou e diz-me qualquer coisa do género. Bom, mas o teu recorde é 2 horas e 43. Pá, ok, esquece as 2h39, mas vais tirar todos os segundos que puderes e não puderes às 2 horas e 43. E eu tive ali um momento de... E fui ao limite. Fui completamente ao limite nessa prova e acabei com 2 horas e 41,59. Portanto, para teres ideia, o que é que eu não pedalei nos últimos 400 metros ou corri nos últimos 400 metros a ver o cronómetro a passar porque eu queria entrar na casa das 2h41. Portanto, a tua cabeça tem de facto de querer. Do outro lado, lembro-me em Berlim, fui fazer uma maratona em Berlim, que falhei o recorde, em que acordei de manhã, olhei e vi o piso molhado e disse, ih, vai ser muito difícil, e todos os meus amigos me diziam, tu estás na melhor forma de sempre, e vai correr bem, e não tens como falhar, e não deu. Eu aos 15 km começou a doer um bocadinho e a minha cabeça desligou e eu já não consegui fazer a prova. Portanto, tu tens que encontrar cá dentro alguma coisa que de facto te puxe e que te leve àquele limite, e quando é o teu objetivo de vida, é porque queres mesmo, é porque gostas mesmo. Ora, obviamente, há um limite. Tá bem? Há um limite. Há um teste que se faz muito no desporto, para saber as tuas zonas cardíacas, que é o teste lactato, onde teoricamente tu consegues saber aquilo que é o teu limiar e o teu valor máximo que tu aguentas, e depois há estudos científicos por trás disto que te dizem e que te medem as zonas todas cardíacas e que te dizem que a partir desse limiar tu tens um determinado período em que aguentas ali, não aguentas mais. Mas depois na prática há uma variação, se calhar, de mais 10, menos 10, mais 20, menos 20%, que é exatamente essa mental. Há pessoas que não conseguem aguentar aquela dor naquele momento, mesmo que a ciência diga que é possível, e há pessoas que a ciência não explica, mas que ultrapassam 20% aquele limiar. Conseguem. Portanto, o teu organismo não dá, não é possível, mas tu consegues lá chegar, porque a tua cabeça é tão forte, está tão focada, quer tanto, que... E no alto rendimento isso vê-se muito. No alto rendimento, no desporto, vê-se imenso. Vê-se pessoas que se nota como é que é possível irem naquele nível de... Parece que já não conseguem correr em mais um passo durante tanto tempo. O Ironman vê-se muito isso, muito isso.
Conhece o David Goggins?
Não.
Este David Goggins está neste momento, estão a considerá-lo como o homem mais, vale o que vale, mas o homem mais mentalmente forte. O tipo fez agora recentemente, ou aqui há um tempo, fez 8 ultramaratonas consecutivas em 8 semanas. Fez 180 km a correr por num dia específico durante 8 fins de semana seguidos. O tipo é Navy SEAL, ou era... E, submete-se assim a um conjunto de provas estranhíssimas. E o tema dele, e aquilo que ele diz é, cada um de nós não faz a mínima ideia para onde a cabeça dele o consegue levar se simplesmente nos esquecermos da dor, ou se aceitarmos que a dor existe e que simplesmente está lá e é inclusivamente uma métrica do progresso que nós estamos a fazer. Pá, e ele tem um podcast com o Joe Rogan, pá, que é uma coisa desumana, não te consigo descrever. As provas a que o homem se submeteu, e o tipo, ele coloca-se a si próprio precisamente em situações onde precisa de sentir dor para sentir que a mente dele está a passar por cima dessa dor. Tu, durante um triatlo, deve-te doer muita coisa, deves sofrer muito. Quantas vezes é que tu pensas em parar? O que é que eu estou aqui a fazer? Ou não pensas nisso?
Não, na corrida. A corrida é complicado, porque já nadaste, né? Na natação, nem por isso. Quando sais da bicicleta, repara, já levas... 6 horas, 7 horas de prova, portanto, aquilo que comeste já foi tu, portanto, estás só com base naquela alimentação. O organismo começa a não querer mais açúcar, porque aquilo é à base de açúcares rápidos, a perder essa altura. As pernas doem-te. Normalmente, o triatlo é um desporto de verão, faz-se entre março e outubro, o que significa... Já comecei a correr com 34, 35 graus e, portanto... Sim, aí tu tens que... Eu lembro-me de uma prova, está a fazer um ano e meio, o triatlo do Arizona, o Ironman do Arizona, onde eu acabei aquela prova a pensar, eu tinha que arranjar um incentivo, foi, eu andava a dizer às minhas duas filhas, não se desiste de nada, e enfim, podemos não fazer tão bem como gostávamos, mas não se desiste das coisas, e recordo-me perfeitamente de chegar aos 20 km e estava desfeito. Foi um dia, mais um dia em que o meu estômago não ajudou, e eu fiz o resto da segunda meia-maratona completamente nas lonas, mas cansadíssimo, andava, corria, parava nos abastecimentos todos, molhava-me, e lembro-me, foi a única prova que eu cheguei ao fim, me virei para a minha mulher e lhe disse, epá, Sandra, não sei se vou voltar a fazer uma prova destas, porque o que eu sofri nesta prova, enfim, um mês depois estava inscrito noutra.
Mas... Certo.
mas é verdade, porque foi uma prova duríssima. Portanto, sim, é preciso querer, é preciso gostar.
Mas o que é que tu dizes a ti próprio quando estás... Quais são as tuas estratégias de coping quando tu estás em momentos de sofrimento tão profundo?
Miguel, vamos voltar...
Tu atiras-te contra ti e dizes coisas tipo, que raios, que idiota, que cretino que eu sou, pá, porque é que eu me mandei aqui? Eu estou aqui no meio dos Himalaias, com este frio, menos de 30, e eu aqui enfiado, o que é que eu estou aqui a fazer? Ou... Quais são as tuas estratégias?
Não sei, estava aqui a pensar. Eu lembro-me em Barcelona, quando fiz o meu melhor tempo no Ironman. Lembro-me de... Correu-me lindamente a prova, sempre a alimentação. Faltavam duas voltas de 5 km cada uma. E lembro-me só de... Eu tinha uma fixação. Eu tenho que baixar às 10 horas. E não é opção não baixar. Não é opção. E, portanto, cada quilómetro que eu tenho que ser. Não posso falhar agora. E, portanto, eu acho que, não sei, acho que é um objetivo que tu colocas. Não sei se depois de fazeres um conjunto de provas destas, a sensação de accomplishment, sabes, de conseguir, é tão grande. Pá, tens a tua autoestima sobe tanto que eu quero experimentar aquilo outra vez. Portanto, falhar está fora de questão. Até porque falhar, não gosto. Não gosto, não me agrada, não me apetece, e por isso eu funciono muito assim, enfim, há pessoas que conseguem fazer uma prova destas e dizem, ah, Miguel, descontrai, deu 12 horas, dá 12, dá 13, dá 13, dá 14, acabaste. E eu este ano, por exemplo, decidi não fazer nenhuma prova destas. Só estou a fazer alvos e estou a tentar qualificar-me de novo para o Campeonato do Mundo. Vou fazer agora a prova na Dinamarca de qualificação. Porque eu percebi que com as viagens que estava a ter, vou ter 60 viagens este ano, que não tinha hipótese de me...
treinar como querer.
Pá, ir por ir, não vou, já fiz 9, não quero... Portanto, ou vou e posso falhar, falhei muitas vezes o recorde da maratona, mas ou vou com o trabalho de casa feito e com a convicção e com a cabeça no sítio que pode dar, ou eu já me conheço. Se eu parto a... ah, isto pode não mudar, ou com o organismo a dizer, a minha cabeça a dizer, não fizeste o teu trabalho de casa, não treinaste o que devias, não fizeste a alimentação correta como devias, não descansaste o que devias, eu funciono muito assim. Portanto, essa coisa de ir para um teste, sem ter estudado, sem ter percebido a matéria, deixa lá ver se passa, é pá, isso no desporto não existe. Tá bem? Há um amigo meu que, enfim, sem querer referi-lo, mas que enfim, foi atleta olímpico, que diz, no atletismo e no triatlo não há bolas ao poste e bolas à barra. E eu gosto muito de futebol.
Não há quê, desculpa.
Bolas ao poste ou bolas à barra. Ou seja, não há sorte, não há o jogo saiu-te bem, ou a bola entrou sem querer, ou o árbitro mexeu-te. Não, não, não. Ou tu estás preparado. Fizeste o teu trabalho de casa, que significa que tu treinaste. Foste rigoroso na tua alimentação. E então tens boa probabilidade que o resultado te saia, e mesmo assim pode não sair. Ou, se tu não te preparaste, okay? Se tu não fizeste o teu trabalho de casa, se tu não descansaste, esquece. O organismo é justo. É justo. É uma máquina justa e, portanto, vai se adaptar àquilo que tu preparaste para fazer. A tua cabeça dá-te um impulso adicional, mais ou menos, dá-te. Mas a minha, por exemplo, diz-me, estás preparado? Bah, então estás mesmo preparado. Se não te preparaste ao primeiro sinal de dor, a minha cabeça vai-me dizer, estás a ver? Tivesse treinado mais. E, portanto, eu vou tirar o pé.
Tu dás muita importância à alimentação?
Miguel, dou, tens que dar, não é? Eu tenho que dar. O meu organismo é perfeitamente normal. Eu, se como muito, ganho peso. Se como menos, emagreço. Se estou a treinar mais, obviamente, posso comer mais. E depois, há coisa que eu não tenho dúvida nestes anos todos de desporto, é que nós somos, de facto, muito o que comemos. Portanto, eu começo a comer mais açúcares, e sou muito goloso, começo a comer mais açúcares e o meu desempenho começa a diminuir imenso. E eu, de repente, tenho um mês, dois meses de uma alimentação super justa, super cuidada, e o meu desempenho na corrida dispara completamente.
É, sinto-me tudo, mesmo.
Tudo dispara completamente. E, portanto, sei lá, vou-te dar um exemplo. Lembro-me há dois ou três anos... quando fui atropelado a correr e parti o pé, e então tive, foi uma frustração enorme, ia fazer o Ironman da Áustria e tive 6 semanas parado, e depois resolvi inscrever-me no Half Ironman, que era um mês e meio depois ou um mês e 3 semanas depois, e como eu tinha pouco tempo para treinar, eu foquei-me a 100% e tive a sorte que isto aconteceu entre os meses de a segunda quinzena de julho e a prova era na primeira semana de setembro, e portanto o agosto, apesar de tudo, é uma altura que eu tenho, e julho, 2 ou 3 semanas de férias. Enfim, o trabalho não é tão exigente, porque, enfim, acaba sempre por abrandar um bocadinho. E, portanto, eu consegui treinar a sério, eu não falhei uma alimentação, eu levei a alimentação ao rigor e eu cheguei lá e qualifiquei-me. Portanto, eu tenho a plena noção que o focar-se na alimentação é meio caminho andado. Portanto, tu tens de ter cuidado com aquilo que comes, porque o teu organismo precisa de um conjunto de nutrientes, e se os tem, comporta-se de uma maneira, se não os tem... No Ironman, se tu não tomas comprimidos de sal com 35 graus, tu às 6 horas de prova tens um problema grave. Quem tem, como eu, uma taxa de sudorese alta, ou seja, transpira muito e perde muito sódio, então ainda pior, ainda tem mais dificuldades. Agora, quem não tiver o cuidado em tomar sódio, vai ter problemas. Portanto, o nosso organismo está muito bem feito. Portanto, nesse aspecto, se te alimentas bem, estás bem, se te alimentas mal. Depois, obviamente, há pessoas que conseguem fazer mais tropelias, porque têm um organismo fantástico. Aquelas coisas que nós dizemos na brincadeira, quando éramos miúdos, acabei de comer e agora vou jogar à bola e não acontece nada. E há pessoas que aos 40 anos conseguem fazer isso na mesma. Eu tenho um ou dois amigos meus que conseguem estar aqui a comer uma sardinhada à 1 da tarde e às 4 horas vamos correr a meia maratona de São João das Lampas e não se passa nada. Eu, se fizer isso, não corro nem 1 quilómetro. Não consigo. Portanto, o meu organismo precisa de tempo para digerir. E, portanto, sim, a alimentação é fundamental.
É uma coisa importante para ti aqui na empresa, a forma como as pessoas pensam o seu treino e o desporto e a alimentação, para ti são questões importantes da cultura
não,
de Évores?
Miguel, deixa-me... Não, voltando então, tocando no tema da cultura de Évores, não. Do triatlo, Miguel, do triatlo nós tiramos muita coisa e do desporto. Desporto bem utilizado é uma escola de valores. Tu sonhas com uma coisa, tu preparas-te para ela, tu passas por dificuldades, tu fazes às vezes coisas que não te apetece fazer, mas sabes que contribuem para um determinado objetivo.
Tu reúnes-te... Se calhar esse é o grande, sabes? A capacidade para perceber que na vida as coisas são o resultado das coisas que fazemos, não das coisas que gostamos de fazer. Porque quem faz aquilo que gosta, pá, fuma demasiado, come demasiado, dorme demasiado, morre muito novo. Portanto, quem sofre mais no curto prazo, tipicamente sofre mais no longo prazo, se calhar, ou talvez há uma indução de sofrimento voluntário que de médio e longo prazo elimina muito sofrimento voluntário, involuntário, aliás. E quem faz desporto, por exemplo, todos os dias, sabe uma coisa extraordinária. Boa parte daqueles treinos, independentemente daquela pessoa que está muito ou não da disciplina que está a praticar, muitas vezes foi treinar, mas não queria. Muitas vezes foi treinar, mas a coisa que mais queria era estar com a namorada, sair para os copos, estar com os amigos, fazer programas paralelos, mas não, fez a coisa que tinha que ser feita em função de um objetivo que para ele era relevante. E essa, se nós quisermos, provavelmente é uma das competências que se calhar mais contribui ou não para teres uma carreira extraordinária e world class, ou seja, fazes o que tem que ser feito independentemente da tua vontade ou do teu estado de espírito.
Sim, Miguel, não tenho dúvida, enfim... Obviamente sempre temos aquelas alturas na vida onde questionamos, não é? Como tu dizias, pá, o que é que eu estou aqui a fazer nos Himalaias? Mas sim, obviamente há alturas que tu tens que fazer o que tem que ser feito e porque aquilo contribui para qualquer coisa que tu queres atingir, porque tens aquele objetivo, porque a minha carreira não é, enfim, eu Tive muita sorte, apanhei pessoas brilhantes. Também fiz a tal parte de tentar colar mais pessoas brilhantes, mesmo que o delta do conhecimento delas para o meu fosse muito diferente. E acho que tive sempre um espírito crítico, de perceber, esta pessoa é muito boa, mas eu isto que ela faz eu não faria. Esta pessoa é fantástica, isto aqui eu vou um dia copiar, pá, isto eu vou fazer de maneira diferente. E eu recordo-me a capacidade de trabalho de um primeiro manager que tive, que era enorme, a capacidade também do mundo, a capacidade comercial do outro, o carisma de uma outra pessoa que passei por ele quando fazia uma apresentação, a forma como levava as pessoas com ele. O nosso Sherman Neves, que hoje na altura era o nosso CEO e foi a pessoa que me convenceu a vir para a Everest em detrimento na altura de outras empresas com muito mais nome. Mas pelo conceito humano, pelo conceito da pessoa em si, em que a frase que ele agora dá uma entrevista na Visão e que eu acredito piamente, as empresas que vivem da capacidade das pessoas e não os tratam bem e não aproveitam a diversidade e a capacidade deles e não lhes dão liberdade, estão a dar cabo do seu próprio negócio. E portanto, Miguel, tudo isto contribui, não é? Agora, eu digo isto muito quando faço aqui entrevistas aos júniores ou quando eles entram na companhia e me pedem, dá-me um conselho para a minha carreira, eu digo, tu não vais fazer só o costas. O triatlo, por exemplo, eu digo, eu gosto muito de correr, eu gosto medianamente de pedalar, eu detesto nadar. Estar com a cabeça dentro de água, uma hora, para trás e para dentro, numa piscina, eu detesto. Mas eu sei que preciso de nadar. Eu sei que preciso de nadar. Portanto, não vale a pena estar a evitar, porque tem que ser. No nosso dia-a-dia na Everest, quando agora, por exemplo, fizemos a parceria com a Melanie Santos, que esperamos nós seja a nossa atlética olímpica, de triatlo em Tóquio, e estava a ouvi-la falar e ela diz a mesma coisa de uma entrevista que eu li do campeão da maratona do Japão. Há dias que não me apetece, há dias que eu não quero, mas aí vem uma palavra chamada disciplina, né? Tem que ser feito, isto contribui, tá bem? Mas eu tenho ali um objetivo à frente. Provavelmente vamos chegar aí, Miguel, mas antes de lá, mas digo-te já, eu acho que esse é um dos grandes desafios que hoje existe nas pessoas que saem da universidade, é porque eu olho, deixa-me pôr-te a coisa desta forma, muito simplista. Há muitos anos atrás tu precisavas de um livro, tu tinhas que levantar da cadeira e tinhas que ir requisitar um livro à biblioteca e tu tinhas que esperar que ele houvesse e depois tinhas um dia, uma semana para o ter nas tuas mãos. E hoje tu queres alguma coisa, tu vais ao Google e te apanhas imediatamente. Tu antigamente querias comprar uma coisa, tu juntavas dinheiro, hoje tu pedes um empréstimo imediatamente. Portanto, o mundo tornou-se muito mais imediatista e muito mais fácil, o que significa que voltamos à história do desporto. A máquina humana, que é uma máquina super adaptativa, está a receber incentivos numa determinada direção, e estes incentivos provavelmente há uns anos eram, pá, muitas vezes exagerados, do excesso de trabalho, overtime, demasiado, claro que eram em alguns casos, mas também não podemos agora querer ter uma carreira fantástica e com a ideia de que isto faz tudo à conta da eficiência e, portanto, eu vou ter uma taxa de eficiência tão grande que eu vou conseguir, no mesmo número de horas, ou em metade das horas da pessoa do lado, conseguir chegar exatamente ao mesmo sítio onde ele chega. E nós temos, felizmente, hoje alguns exemplos em Portugal que se vê que isto não é assim. Tu falas com o Cristiano Ronaldo e tu vês, tu falas com o António Ortosório e tu percebes que há uma taxa de resiliência e uma capacidade de trabalho claramente acima da média.
Muito acima da média.
Pronto, eu estou a ser, enfim, moderado. Mas
será que se anda a fazer? Porque eu, como sabes, também passo muito tempo com esta malta nova e acho que há aqui um conjunto de ingredientes e parâmetros que estão, se calhar vou ser injusto na análise, mas toda e qualquer análise de natureza normativa pode ser injusta, mas eu parece-me que, por um lado, vemos este fenómeno do paralysis by browsing, sabes? Como quando tu vais ao Netflix para ver um filme e de repente estás a escolher há uma hora e ainda não viste nada. Há muita escolha ou hiperabundância de escolha que perturba, sim, o processo de tomada de decisão de escolha. Ou seja, há um momento a partir do qual mais informação não ajuda a tomar a decisão, por oposição dificultou. Depois, como tu sabes, nas redes sociais as pessoas não partilham os piores momentos do seu dia, mas os melhores momentos, sim, do seu dia, não é? Olha, eu no Havaí, olha, eu em Tóquio, olha, eu a beber mojitos nas férias com os meus amigos e etc. E, portanto, estás sistematicamente exposto aos melhores momentos dos dias das pessoas que tu conheces, o que faz com que aquele, pá, momento em que acabaste de sair de uma reunião com o teu chefe ou com um cliente e não fechaste, sim, o negócio, sim, e as coisas estão difíceis, faz-te seriamente considerar as tuas opções. Depois parece-me também que a facilidade com que se remove pessoas ou com que se segue pessoas ou se deixa de seguir pessoas online começa a ser transporte para as relações sociais. Ou seja, parece-me que as pessoas com base em muito menos deixam de continuar relações quando elas se tornam azedas ou difíceis. E depois também isto, tu deves estar a sentir isto. No mundo da engenharia, a assimetria entre oferta e procura está a aumentar enormemente. Sim. E, portanto, há muito mais trabalho disponível do que pessoas para trabalhar e parece-me que isto leva os profissionais de RH ou as equipas de RH a fazerem algum overselling da value proposition da empresa. Epá, e então diz-se muito aos jovens, faz o que gostas, faz o que gostas, faz o que gostas. Epá, mas a verdade foi que eu vim para a Everest, porque me disseram que eu ia poder fazer o que gosto, mas estou aqui há 3 semanas, não estou a fazer o que gosto, e então, sem falar com o meu manager, vou-me embora. Miguel, isto aqui, como é que tu vês isto?
Pronto, mas estou de acordo, deixa-me se calhar começar pelo fim. Esta é a geração, acredito eu, e provavelmente mais bem preparada. Isto é uma frase feita, mas é verdade. Eu olho para as minhas filhas e vejo, vamos ver, elas com 15 e 11 anos têm mais mundo, viajaram mais, conhecem mais coisas, têm mais informação do que eu alguma vez tive naquela idade. É inquestionável. E portanto, eu acho que são uma geração sinceramente bem preparada e inteligente. E portanto,
mas espera aí, será que bem preparado, ou melhor, bem formado, é sinónimo de educado? Porque uma coisa que eu questiono, e às vezes até sou, quando lhes digo isto aos bootcampers, peço para não me interpretarem mal, eu acho que esta geração tem muito conhecimento, mas é das gerações seguramente menos bem educada de sempre. Porque, pá, eu comecei a trabalhar no café do meu tio aos 12. Quando tu vês pessoas que acabam licenciaturas aos 24 anos, que nunca compraram nada com o seu dinheiro, nunca, que nunca tiveram um chefe, que não fazem a mínima ideia do que é mercado de trabalho, quando alguém levanta a voz numa reunião ou num contexto de uma placa de produção e as pessoas dizem, estou assim comigo, não falas, vou-me embora, não gosto disto, vou-me embora. Pá, eu não sei se é mais bem educado, eu acho, sim, que eles são bem formados, mas não necessariamente bem educados. Porque
Eu estou de acordo contigo, deixa-me... Onde é que eu estava a querer chegar? Por partes, enfim, sabemos todos, temos um problema demográfico em Portugal, um destes dias temos muito menos gente a trabalhar do que devíamos, na área da IT está exponenciado, ok? O que é que eu queria dizer há pouco? Queria dizer que, já vamos ao tema da educação, porque claramente tenho opinião sobre esse tema, as empresas que tendem a facilitar e que tendem a dizer, anda a trabalhar para aqui, porque vais trabalhar exclusivamente das 9 às 6, que vais fazer exatamente o que tu gostas, eu acho que são empresas que perdem a credibilidade em 2 tempos. Eu digo muito aqui, nós temos um modelo, um dos nossos valores é a transparência. Eu quando faço uma entrevista, eu digo sempre isto a todos. Se isto fosse assim tão complicado, eu dou um exemplo, olha, eu consigo treinar todos os dias, há aqui muita gente que treina, que faz outras coisas, nós ganhamos o prémio da melhor empresa para trabalhar, a melhor empresa para jovens, a melhor empresa para executivos. Agora, os reguladores regulam para ontem, Os managers enganam-se nas estimativas, tu vais cometer erros e os clientes mudam de ideias. Portanto, vai haver alturas onde de facto vamos ter picos de trabalho. E portanto, se tu queres ter um emprego ou um trabalho exclusivamente das 9 às 6, então a Evers não é empresa para ti. E eu acho que quando digo isto, eu acho que ganho credibilidade. Os meus colegas às vezes dizem, epá, tu nas entrevistas és um bocadinho duro. Eu digo, não sou duro, porque eu acho que se for transparente com eles, eles percebem. Espera aí, que isto faça outras empresas que me dizem, não, anda, e depois é tudo mentira. Até porque, repara, os alunos do técnico, da FEUP, da Universidade do Minho, da Universidade de Coimbra, eles conhecem-se todos. Claro. E, portanto, de um ano A para o B, eles vão falar uns com os outros. Sim, e vão dizer, olha lá, acho que não é o que o CEO diz, o CEO não diz o que lhe apetece. É exatamente o que se passa cá e, portanto, eu só tenho que dizer é o que se passa, certo? Portanto, na prática, tenho que ser o homem que finge ser, é mais ou menos isto, não é? Ou seja, na realidade, isto tem que ser coerente e, portanto, eu acho que nos dias de hoje, eu digo-lhes isto, digo isto muitas vezes às pessoas que trabalham comigo, é a melhor altura para o modelo da Everis. Porquê? Porque há falta de pessoas, de facto, nós sofremos todos. Todos os nossos concorrentes passaram de entrevistar alguém a dizer, diz-me lá porque é que eu estou aqui a perder o meu tempo a falar contigo, para, não, tu és o mais importante, deixou de chamar recursos humanos, passou-se a chamar talent,
certo.
A cabeça das pessoas, a cara das pessoas está por todo o lado, tu é que contas, tu é que vais impactar, isso é tudo fantástico, é uma camada de marketing que todos estão a fazer,
mas
o que eu queria dizer era, as pessoas são inteligentes o suficiente para depois virem para as empresas e perceberem. E agora vamos voltar àquele tema que tu me referiste de início. Então, mas é possível um CEO de uma companhia dizer que as pessoas são o mais importante e não querer perceber porque é que elas se vão embora e não reunir com elas X vezes por ano e a agenda dele não estar 60% virado para as pessoas em vez de estar para os clientes? As pessoas são inteligentes e percebem, não é? É um destes dias...
Tu fazes 60-40? 60 indoor?
Se calhar até faço mais. Um destes dias, por acaso, pensava nisso. Porque... às vezes o que os meus colegas dizem, Miguel, nós estamos a crescer consecutivamente há uma série de anos e sempre rentáveis e sustentáveis e o brand da companhia vai tendo cada vez mais forte. E este ano voltámos a crescer 2 dígitos e as coisas estão a correr de facto bem. E eu apareço menos do que se calhar devia ou gostava, mas eu tomo uma decisão, eu prefiro ser, se quiseres, o guardador número 1 da cultura da companhia, da forma como nós nos posicionamos, trabalhamos, dizemos a verdade às pessoas, damos carreira, garantimos que os melhores andam mais depressa. E, portanto, o que é que isto me obriga? Vou-te dar um exemplo. Uma semana que aconteceu há 3 semanas, eu tive um almoço, fui almoçar com o manager, porque almoço com todos os managers 1 ou 2 vezes por ano, todos. Fui almoçar com um, fui almoçar com outro, fui almoçar com o presidente do Isqueté e fui almoçar com o CEO de um dos nossos clientes. Eu não sei se esta é a distribuição certa ou não, obviamente eu também me viro para fora. Eu sei é que se eu estou a dizer que o mais importante em que são as pessoas que eu tenho é o talento ser diferencial que me vai fazer valor diferencial. São as pessoas com os valores certos, com o propósito certo, todas, enfim, alinhadas, mas com liberdade, já vamos falar disso, com liberdade responsável para fazerem e para acrescentarem valor. Se é isto o mais importante, se este é que é o condimento diferencial, mais ainda... quando há falta de pessoas no mercado, bem, então eu tenho que ser coerente com isto. Porque o exemplo número 1 sou eu que o dou, não é? E para ser coerente com isto, obviamente eu tenho que olhar para a minha agenda durante o dia e aquilo tem que fazer sentido. Eu tenho que estar na entrevista das pessoas, uma série de pessoas. Eu tenho que estar em reuniões com a nossa equipa de people 1 vez por semana. Eu tenho que estar nos temas de marketing corporativo. Eu tenho que ir falar às universidades. Eu tenho que estar eu no CEO Breakfast e não vou mandar com todo o respeito a nossa responsável de people, por mais capacidade que ela tenha, porque as pessoas vão perceber e vão dizer, espera aí, nesta companhia vai o CEO, na outra mandou-me uma pessoa que lá está falar de uma carreira. Portanto, tudo isto quando é coerente, quando bate certo, os miúdos são inteligentes e percebem.
Mas isto é uma coisa recente ou tu já andas a fazer este walk the talk?
Não, isto é um modelo de empresa. A Everis nasceu há 20 anos, e eu acreditava nisso, por isso é que vim para a Everis e não vim para 2 outras grandes empresas que têm até nome maior do que esta. O nosso fundador original dizia 2 ou 3 coisas muito engraçadas. Uma, tratemos das pessoas que elas tratam do negócio, nós queremos ter um conjunto de pessoas que são gente boa e boa gente. Isto é, hoje são os pilares da companhia. A partir daqui, tu derivaste um conjunto de valores, como são o caso de liberdade responsável, ponto 1, e provavelmente dos mais impactantes. Eu sei que tu tens, ouvi uma vez, tu tens pais militares, ou um pai militar. Eu um destes dias explicava alguém, eu gosto muito da eficiência, eu gosto muito da uniformização, pá, mas numa empresa que puxa e precisa da criatividade das pessoas, eu tenho de dar liberdade a um júnior que vem da universidade para dizer ao CEO da empresa, desculpe, mas não estás certo, estás errado, isto agora faz-te de outra maneira, porquê é que não testas isto? Bora lá fazer este teste.
E isso é uma coisa que tu autonomizas
e isso é uma coisa que
se calhar até gostas.
Eu autonomizo, empurro.
De entrar aqui e dizer, Miguel, na passada semana aconteceu isto, pá, não acho que é a coisa certa, devíamos fazer
Miguel,
desta maneira.
Eu acabei agora de fazer reuniões em grupos de 30 com todas as pessoas da empresa. Foram 30 reuniões abertas. Okay? Ask your CEO. E perguntou-me coisas de tudo, a estratégia da empresa há 3 anos. Pá, porquê é que apostámos mais em utilities e menos em banca? Porquê é que agora temos um digital room com realidade aumentada, virtual, etc. Mas porquê é que não temos computação gráfica? Ou, olha, porquê é que não temos mais um dia de férias? Porquê é que não temos... Perguntam-me tudo. Repare, eu sei que eles depois comparam tudo os ambientes da companhia. Obviamente eles comparam o brand que têm. Eles comparam a carreira que têm. Eles comparam se estão num best place to work ou não. Sim. Eles comparam o dinheiro que ganham. Portanto, eles comparam isto tudo.
E sabem quanto é que os seus colegas tiraram curso com eles? Estão a ganhar nas outras empresas.
E sabem se têm um chefe ou um líder, sabem se são bem tratados ou não, sabem se na altura certa se aceita nas empresas a mediocridade ou não. Por isso é que eu digo que eles são inteligentes e nós, se contarmos com a inteligência deles, eles vão entrar numa companhia e eu posso dizer o que eu quiser, mas depois vão ver a coerência. Deixa lá ver se isto bate certo. E depois começam a perceberem que há companhias que, se quiser, estamos a falar de um facilitismo nas entrevistas, mas depois chega o dia a dia e eles não têm vida. E aqui podem haver duas ou três velocidades de carreira. Nós cometemos erros, eles percebem, mas tentamos, na esmagadora maioria das vezes, ser coerentes. Vou-te dar um outro exemplo relacionado com uma entrevista que tu fizeste antes com o CEO da BP. Obviamente que nós não temos aqui a capacidade na Everis de mudar o mundo no que diz respeito ao impacto ambiental. Nós somos uma empresa de responsabilidade social, temos um monte de iniciativas, mas no respeito ao tema ambiental, por exemplo, somos certificados. Eu digo-lhes sempre, pá, eu não vou conseguir, há coisas que eu não vou conseguir fazer. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Se calhar o meu footprint vai ter um bocadinho menos do calcanhar. E eles percebem, nós não temos copos de plástico há 2 anos. Toda a gente tem uma garrafa que recebe. É um pequenino detalhe. Os carros da companhia não são normais, são híbridos plug-in ou elétricos. É um pequenino detalhe. Está bem? Nós medimos o lixo que produzimos, o papel que imprimimos e temos um monte de iniciativas de energias renováveis aqui dentro. Tu dizes, mas com isso vais mudar o mundo? Não, mas eu não tenho dúvidas que há aqui alguns destes casos que incomodam. É muito mais fácil chegar a uma copa e tirar um copo de plástico e beber um copo de água do que tens que ter um copo de vidro ou tens que levar a tua garrafa. E eles às vezes dizem, pá, isto é chato. Sim, mas somos mais coerentes ou não? Pá, somos. E eles percebem isto. E eu acho que esta geração entende isto. Entende a coerência, entende a transparência e depois entende quando tem liberdade.
Uhum.
Vou pegar noutra das tuas TED Talks que tu falavas no tema empreendedor. A Everis só vai ser, hoje é uma empresa de 1000, só poderá ser uma empresa de 2000, 3000 ou o que seja, se tiver aqui um monte de intraempreendedores.
Yeah.
Intraempreendedores é dar-lhes liberdade.
Claro, claro.
Não é pensarem igual a mim, porque se pensarem igual a mim isto não vai correr bem. Portanto, eles têm que obviamente ter cada um deles a sua forma de pensar, dentro do quê? Dos propósitos e dos valores que nós definimos. Isso é inquestionável.
Eu quase que diria que tu deves, interior e mentalmente, andar sempre à procura quem é que são as pessoas aqui na companhia que têm o que é necessário para me substituir. Quem é que são as pessoas que podiam fazer bem o meu trabalho?
Miguel, eu andava...
Pensas nisso, certamente.
Pá, penso. Felizmente, primeiro há essa cultura de... Pá, eu não quero followers, eu quero novos líderes. Por uma questão de que alguém que repete o que tu dizes, ou que faz até, de facto, muito bem o que tu pedes, também precisamos de algumas pessoas assim, mas para mudar isto, para disromper isto, eu preciso de alguém, primeiro, que já seja melhor do que eu em algumas coisas,
certo.
E já tenho cá, claramente... E pessoas que pensem de maneira diferente. Todos eles têm essa função na missão deles e eu também tenho a minha colocada pelo nosso CEO mundial, que é quem é aquela pessoa que me vai suceder. Portanto, eu estou há 5 anos à frente da companhia, nós éramos 270, hoje somos 1000, e eu não vou estar, Miguel, seguramente eu não vou estar cá daqui a 10 anos.
400% de crescimento.
Segunda cá. Mas deixa-me dizer muito claramente quanto a isto. Mas isso deve-se muito também às raízes que foram implementadas aqui, que eu concordo. Que eu bebi delas. Eu estive na companhia antes de ser CEO 6 anos. Então, eu quando vim para cá éramos 90. E isto deve ser este modelo de gestão de pessoas, de respeitar as pessoas, de, a maior parte das vezes, cometer o menor número de erros possível.
Mas lá está, se isso já era cultural, isso já cá estava, mas houve ali um sticky point, não é? Há um momento hockey stick, não é isto? Chega a um ponto em que o crescimento é exponencial, não é? Porque se passas 200 e tal para quase 1000,
é verdade.
400%, o que é que acontece?
Miguel, não há nenhum, Miguel, não há aqui nenhum segredo, há... Nós fizemos algumas mudanças, é verdade, mas também há uma determinada altura, se calhar é como nós até aos 12, 13 anos somos crianças e depois de repente tornamos adolescentes e de repente tornamos-nos jovens e aos 18, 19 anos crescemos imenso intelectualmente. A Everest fez uma coisa interessantíssima que foi, em Portugal pelo menos, quando nós éramos um empregado, o nosso chairman, nós já queríamos estar no topo e já queríamos posicionar-nos como estando no topo. Portanto, nós nunca fomos uma PME. Sempre tivemos cabeça de empresa grande. Um bocadinho a visão que tu tens é para onde tu vais. E há aqui um conjunto de raízes que foram sendo criadas e que tiramos, fazendo aqui uma comparação, tiraram o avião do chão. Eu pulo a voar mais alto, alguém um dia vai pulo a voar ainda mais alto. Mas o modelo é o mesmo. O modelo crítico de gestão de pessoas, a forma como tu olhas para... Ah, eu estou no técnico, está ali uma pessoa, estou na FEUP, estou na Universidade do Minho, estou na Faculdade de Ciências e vejo um miúdo cheio de vontade, cheio de talento, que até tem uma taxa de resiliência que eu acho que é indicada porque em tudo lhe vai correr bem. Que é outra coisa que eu digo nas entrevistas, olha, se queres vir para cá fazer sempre o que gostas, eu não faço sempre o que gosto. Eu dou-lhe sempre um exemplo, repare, eu tirei o curso de Engenharia Informática. Eu hoje estou a gerir uma companhia, mas eu não acho piada nenhuma, de dois dias por mês, estar sentado ao lado da nossa CFO a olhar para a conta... para conta 6, conta 7, conta 5 e ver os resultados da companhia, fazer um forecast a 3 meses. Quer dizer, aquilo para mim são dois dias chatos. Mas eu tenho que fazer como responsável da empresa, é a minha obrigação. Esta cultura, eu acho que quando passa de forma transparente, eu acho que corre bem. Tem um risco, é que empresas de cultura muito forte, depois têm que ser coerentes.
Uhum.
Porque se não são, eles vêm cá e dizem mais valia estar escalado e dizer que nós éramos um aglomerado de pessoas. Está bem? E portanto... Este é um bocadinho, fazendo agora o paralelismo para tentarmos juntar as coisas do desporto. Ninguém chega, eu digo-lhes isso, ninguém chega a campeão olímpico no primeiro ano, no segundo nem no quinto. São anos após anos a tentar, até lá chegares. Tu passas por ser um razoável nos júniores, depois chegas a ser razoável nos séniores, depois ganhas uma prova. Rosa Mota, que falávamos há pouco. Rosa Mota vai para a primeira maratona olímpica, fica em terceiro, não foi logo campeão olímpica, não foi à primeira. E ela podia ter dito, já fiquei em terceiro, portanto já não é mau. Não é verdade. Em Los Angeles, a seguir, 4 anos depois em Seul, o que é que acontece? É campeão olímpico. E antes disso, quantos anos treinou?
Certo.
E quantas vezes perdeu com a Aurora Cunha? Se calhar muitas, em provas mais curtas. Mas tinha um objetivo. E portanto, as pessoas quando têm este, eu acho que sabem onde é que querem chegar, querem, de facto, trabalhar numa winning company, é muito isto que nós passamos. E depois, cá dentro, ser coerentes. Portanto, voltando ao tema do desporto. A persistência, o rigor que tu tens que ter, a disciplina. Também é verdade que nos dias de hoje, e com a quantidade de coisas que nós fazemos diferentes, há aqui um conjunto de pessoas que nós temos que simplesmente dizem, Miguel, eu percebo a ambição da companhia, mas eu simplesmente quero ser o melhor a fazer o que faço, ou quero ser competente no que faço. Está bem? E eu aceito essas pessoas e quero-as ter cá. Pessoas honestas, credíveis, com valores claramente... Portanto, nem todos vão ser iFlyers, nem todos querem, mas eu hoje preciso, vamos lá, tocando aqui, eu preciso da pessoa que quer um dia substituir-me, mas também preciso da pessoa que quer ser o melhor em inteligência artificial, que ser a pessoa que mais sabe de Java, que tem um orgulho enorme porque gera um projeto de um cliente bem gerido, ou alguém aqui da nossa equipa de people que tem orgulho porque nós entrevistámos 20 candidatos no último mês e entraram 15. Portanto, desde naquilo que façam, tenham brilho e sejam profissionais, nem toda a gente... Vai querer chegar ao topo de uma companhia no sentido tradicional do que se chama topo, não é? Há pessoas que não querem isso, simplesmente, e esta geração tem essa escolha e eu confronto-me com muitos deles e me dizem, Miguel, o que é preciso para chegar aí? Ou, Miguel, eu quero ser feliz na Everest, posso ser feliz na Everest e ter um work-life balance? Eu digo, podes, mas também não os engano e digo-lhes, podes e podes ter carreira e podes crescer cá dentro e podes chegar longe. Agora, digo-lhes a todos... O que é que tu achas? Duas pessoas com o mesmo coeficiente de inteligência, a mesma capacidade cognitiva, em que um investe no seu talento 8 horas todos os dias e o outro está disposto a investir 10, eu não vou escolher, mas naturalmente o 10 vai-se destacar provavelmente, se tiverem capacidades cognitivas iguais.
Sim.
Não é?
Tal e qual. E a questão é que essas 2 horas adicionais ao longo de 5 anos dos 22, 23 aos 28, transforma dois tipos de criaturas muito diferentes, faz dois profissionais muito
Miguel,
diferentes.
E nós fazemos um esforço imenso, pá, damos mais N dias de férias, temos um conjunto de práticas que tentamos, exatamente, chama isto de diversidade, onde eu tenho aqui o iFlyer do ponto de vista de carreira tradicional, o iFlyer do ponto de vista de conhecimento, pá, o iFlyer que me mantém um sistema e simplesmente quer fazer o seu trabalho. Eu tenho, também sou mentor, né? Obviamente já tive mentor, nós temos um sistema de mentoring, e eu tenho gente que diz, Miguel, o que é que eu tenho que fazer para no próximo ano chegar ali? E gente que me diz, pá, eu simplesmente sou muito feliz na companhia, tratam bem, eu quero continuar a ser competente, eu tenho que alugar, não tenho? Ah, e em alguns tipos de trabalho nós também temos de ter pessoas diferentes. A diversidade não é incompetência, não é mediocridade, mas são pessoas que de facto não têm uma ambição tão grande, mas também temos que ser justos, Miguel. Nem toda a gente vai chegar a sócio de uma consultora, vai chegar a senior manager, vai chegar a manager.
E muitos deles, como dizias, não querem.
E não querem? Sabes? Epá, e se forem bons, mas é o Miguel, se forem bons, qual é o problema?
Nenhum. Eu durante muito tempo, pá, tive esse erro profundo em mim e acreditava erradamente que toda a gente tinha que trabalhar daquele ritmo, sabes? Eu venho de uma família, pá, com muito pouco dinheiro. Eu acho que mais cedo ou mais tarde as pessoas são movidas para ir buscar, quando são adultos, aquilo que não tiveram quando eram jovens. E então, epá, a procura do dinheiro, ou se quiseres, da liberdade, o dinheiro porque éramos pobres, a liberdade porque não tinha muita, porque o meu pai era duríssimo, e então aquele binómio liberdade e dinheiro, ou aquelas duas palavras, estão no topo das minhas considerações em epígrafe, sobretudo a liberdade, desde sempre. Eu trabalhei muito para ser livre, estudei muito para poder ser livre e escolher e tudo mais. Mas a verdade é que nem toda a gente precisa desse desafio. A minha mãe é professora. Bem, a minha mãe faz das 9 às 6. E o desafio da minha mãe não é trabalhar mais horas, mas é trabalhar melhores horas.
Isso.
É ser muito bom enquanto, nas horas que está, e não necessariamente fazer mais horas.
Miguel, e está certíssimo.
Está certo. Miguel, é um erro pensar o oposto.
Está certo. E está certíssimo.
E tu estás a dizer então é que tu esforças-te muito para que Everest seja a empresa onde existe uma justa correspondência com o input de cada pessoa.
Queres-me perguntar o que é que eu... Quando eu ponho o objetivo número 1 é ser o best employer, ponto. Isso é o número 1. Se eu tiver isso, eu tenho o resto. Porque se eu tiver isso, eu vou atrair as melhores pessoas. Mas agora, o que é que eu faço para ter isso? Sou coerente, sou consistente na mensagem. Obviamente, tenho de ser uma winning company. Ninguém quer vir para uma companhia que não seja sustentável ou sustentada. Ninguém quer. Se eu for a empresa que eu tiver mais gente a querer vir para cá e depois tratar bem as pessoas que cá estão dando-lhes carreira, é pá... Os clientes são inteligentes e percebem, olha, dali os projetos saem melhor, as pessoas têm mais competência, têm mais valores, têm mais ética, é com aquilo que eu quero trabalhar. Portanto, de repente, pagam-me mais a mim do que pagam aos outros porque me pagam um prémio de qualidade. Dão-me mais projetos porque cada vez os projetos de transformação digital são mais críticos e, portanto, não se brinca com projetos quando eles são críticos. Sabem que eu estou disposto a arriscar com eles em prototipagem, pilotos, etc. Porque esta gente, como é empreendedora, tem uma vontade enorme de experimentar coisas. Eu só tenho é que lhes dar liberdade. Okay? E explicar-lhes, pá, que nem sempre podemos experimentar tudo, mas quando lhes dou alguma liberdade, eles apreciam isso. Nós temos cá uma pessoa que ganhou o Shark Tank, e quando ele vai para a empresa, as pessoas dizem, pá, Miguel, mas não tem nada a ver com consultoria. E eu digo, estás enganado, tem tudo a ver com consultoria, tem tudo a ver com desromper, tem tudo a ver com fazer de maneira diferente. Ah, e esta pessoa, no seu âmbito, abanou isto, porque de repente vem-me propor um use case, e de repente vem-me diferente, e de repente vem-me propor uma tecnologia nova, de repente vem-me propor uma forma diferente de fazer. E as consultoras às vezes são muito cristalizadas, né? São muito fechadas, e eu faço desta maneira porque funciona bem e eu não mudo. Não funciona. Isto não funciona. E, portanto, isto é muito o espírito que nós tentamos ter na companhia. Volto ao mesmo. Onde é que isto começa tudo? Nas pessoas, no talento, ser o talento certo, diversidade, a liberdade, e se conseguirmos implementar isto, e por isso eu te dizia, eu dedico muitas horas do meu tempo a isto, porque eu acredito que se isto for bem, o resto vai. Os clientes reconhecem. Os miúdos são inteligentes e percebem quando é que esta coisa da liberdade é conversa de um CEO que tem um discurso mais ou menos bonito, ou quando é que de facto é coerente dentro da empresa. Portanto, se eu garantir a coerência, eu garanto o resto. Portanto, este é muito o nosso modelo. Portanto, se alguém me pergunta um dia, ou quando me pergunta como é que nós chegámos aqui, foi isto. Não foi um CEO brilhante, longe disso. Não foi uma equipa de gestão fantástica, não foi um departamento de people com uma capacidade de recrutar acima da média e com... quase magia no LinkedIn, não é nada disso. É um modelo de companhia coerente com aquilo que diz, que nós achamos que se baseia em talento.
Porque que não é assim tão frequente, sabes? O colocar o corpo e os ossos onde estão as palavras parece uma coisa elementar, mas cada vez mais é menos frequente. O meu avô dizia isto, sabes, ou esta ideia na família de diz o que faz e depois, pá, não interessa o que for, faz o que diz. Faz o que diz, sabes, é muito fácil como tu dizes e subscreves. Aqui na nossa empresa vocês vão crescer, vão ter liberdade, vão poder criticar, vão poder reinventar, vão poder refazer, mas depois chego e same old, same but different, e as coisas fazem-se desta forma.
E cada vez, porque é que eu falo com as pessoas que saem? Porque obviamente nós cometemos erros e de repente vem alguém que me sai e me diz: olha, vou mudar de país, não posso fazer nada. Ou olha, eu vim de Braga e vou voltar para lá, não posso fazer nada. Mas de repente vem alguém e também me diz: epá, Miguel, tenho que te apontar isto, porque eu pedi para fazer um projeto em machine learning há 6 meses, pá, e não me deixam seguir o projeto onde eu estou e não me dão uma satisfação. E eu aponto o erro, obviamente, pá, digo: olha, lamento, não fui a tempo, vou ter com a equipa que lidera aquele projeto ou o mentor e digo: pá, não pode ser. Óbvio, nos dias de hoje, dentro daquilo que é possível, que também lhes digo, o primeiro que me aparecer aqui, ou a primeira pessoa que me diz: Miguel, eu mudo de .NET para Java amanhã, ou vou-me embora, eu digo: então tens que sair. Mas também não vale a pena andar a forçar nos dias de hoje alguém a trabalhar em Java se a pessoa quer trabalhar em Adobe. Vale a pena. E mais uma vez aqui podemos ser honestos e coerentes com a pessoa, dizer: olha, tu estás a terminar um projeto, eu preciso que tu fiques mais 4 ou 5 meses e eu prometo, eu dou-te a minha palavra, que daqui a 5 meses isto vai acontecer. Quando isso acontece, eu não ganhei uma pessoa, eu ganhei uma cultura, porque essa pessoa vai dizer a todos os outros: olha, na Everest, quando me dizem, aquilo acontece mesmo. E como eu ainda acho que o que está a passar no mercado é que muitos dos nossos concorrentes, de facto, começaram a meter aqui uma capa muito interessante por cima, mas que não têm esta preocupação há 20 anos, nós ainda temos esta vantagem competitiva.
Percebes que é verniz, é isso?
Não percebi.
Percebes que é verniz, que é maquilhagem, ou seja, é cool, é simpático, somos todos inovadores e temos escorregas no escritório e mesas de ping-pong.
Tu olha para uma empresa que está na moda um unicórnio, olha para uma Big Four, olha para uma... Às vezes nós brincamos com isto. A ver, a Everest, hoje já começamos a aparecer, mas a Everest há 5 anos, há 10 anos, era um nome, as pessoas perguntavam quem. Hoje acontece-me ainda outra coisa, ainda estou atrás no brand, faço o que devia estar, as pessoas dizem: o quê? Já são 1000? Portanto, há aqui um...
Não há uma percepção.
Ainda há um delta. Okay. Ainda há um delta que eu tenho que ir atrás, que seguramente não fizemos tão bem como gostávamos. Mas se nós chegámos aqui, como é que eu vou falar do meu curso, está bem? Do meu curso de Engenharia Informática no técnico. Como é que eu vou ao técnico e eu sei que isto aconteceu há 3 anos e recruto mais do que 3 ou 4 dos meus concorrentes? Como? Eu? Não é o Miguel, fez a diferença. Também não é, com todo o respeito, a Rita Soares. Nem são os outros sócios da empresa. É um modelo de companhia. Claro. É um conjunto de pessoas do ano anterior que dizem: bora lá para esta empresa porque os projetos são interessantes, és bem tratado, pá, e os erros, quando existem, porque existem, é pá, não são propositados. E eles vão atrás para os tentar corrigir. E as pessoas olham para isto e entendem, não é?
Entendem.
E percebem.
E o futuro, como é que o estás a ver? Seja o futuro da indústria, seja o futuro do país,
olha, Miguel,
da companhia, como é que está?
Pronto, sim, o futuro da companhia... Enfim, eu acho que nós temos cá decisores de manhã, portanto estou à vontade no nosso kick-off para este ano. Nós começamos o ano em abril, fechámos um ciclo de 3 anos, abrimos outro e vamos ser seguramente maiores e impactar mais o mercado do que impactámos. Assim conseguimos manter as pessoas que cá estão. Disse-lhes isso a todos na cara, porque está cá talento, este talento vale muito mais do que está a fazer. Tenho a menor dúvida disso, serei julgado por isto que estou a dizer agora, mas não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos crescer seguramente. Obviamente sem ter aqui uma bola de cristal e saber o que é que vai acontecer no país. Eu acho que a área das tecnologias é uma área, insisto, cada vez mais os modelos de gestão de pessoas vão mudar, vamos ter mais mobilidade, portanto nós próprios vamos ter que perceber como é que mantemos esta cultura tendo bastantes pessoas em remoto, localizações diferentes. Vamos ter que evoluir, está bem? Claramente, portanto, já começámos a evoluir muito, já tem gente a trabalhar em remoto, mas que os obrigue de vez em quando a virem cá, que lhes passe muita informação para a tal cultura de companhia não mudar, tenho um conjunto de cuidados adicionais muito personalizados. Vamos entrar numa era que já temos a tecnologia para isso, a era da inteligência artificial, que na minha perspectiva o que se vai discutir nos próximos 3, 5 anos não é a tecnologia, mas é a ética, é eu aceito ou não aceito que um carro tome uma decisão se vir à esquerda e se me permite, atropela a pessoa A, ou se vir à direita e atropela a pessoa B, porque um tem colarinho e o outro não está tão bem vestido, porque é um ancião e o outro é uma criança, ou tu vais a um café e há pessoas que acham bem, que pá, ainda bem que existe tudo isto, porque de repente eu já, a pessoa que me serve já sabe que eu quero um galão escuro com um pastel de nata, e eu nem peço e venho para a mesa, e há pessoas que ficam ofendidas e dizem, mas o que é lá isso que já me conhecem? A quem é que eu dei a autorização? A minha informação devia ser confidencial. Claro. Então nós vamos andar nos próximos anos a discutir isto, porque a tecnologia já existe.
E as empresas está-se a começar a implementar e não necessariamente das melhores maneiras, essa é a verdade.
E as empresas como a Everis têm aqui uma posição, eu acho que importante, porque a tecnologia nós temos e o conhecimento, mas nós também temos que perceber como é que isto se usa. Lá está.
Tu vais ajudar muitos clientes, grandes clientes, na banca, nos seguros, no grande detalhe, a tomarem as suas decisões, não é? Sim. Esse é o vosso trabalho também.
Nós já estamos a fazer muitos projetos nessa área, a perceber numa superfície qualquer para onde é que a pessoa entra, qual é o primeiro sítio que vai, como é que ela se mexe lá dentro com georreferenciação, pá, coisas engraçadíssimas, mas que de facto vão ajudar a que existe um sucesso muito maior, mas muito maior naquilo que é o B2C ou o B2B dos dias de hoje. Agora, há gente que vai adorar isto e há gente que vai perceber e bem, pá, informação é valor e portanto até que ponto é que eu permito que saibam a minha informação. Portanto, tudo isto, Miguel, vamos discutir nos próximos anos. Pegando outra vez nas N reuniões que eu vou fazendo, há um dia um miúdo de um estagiário que me pergunta uma coisa do género: epá, Miguel, mas eu gosto imenso da companhia e gosto dos projetos e gosto porque temos uma empresa de responsabilidade social e porque fizemos não sei quantos projetos pro bono e somos socialmente responsáveis. Mas estou preocupado com uma coisa. Nós, quando fazemos este tipo de projetos, não estamos a implementar um modelo de consumismo, não estamos a empurrar. Pá, o que é a Everis pensa nisto no que diz respeito também à sua ética? Pá, e é uma pergunta complicada, porque na prática... E vou dizer o que é que eu respondi. Eu disse-lhe, olha, nós não fazemos claramente software para armas químicas ou qualquer tipo de armas, isso está fechado. Felizmente, do ponto de vista de modelo de companhia, que era a forma como pagamos, que era a forma... Como nos posicionamos, podemos dizer, pá, que tanto quanto eu saiba, somos 95% coerentes, porque há sempre aqui alguma coisa que me escapa, que não consigo. Agora sim, tu podes olhar para um projeto sem referenciar um cliente porque não o posso fazer ou não devo. Tu vais ajudar um cliente a montar um sistema, imagina, de compra e venda de energia, e tu podes olhar para isto de duas perspectivas. Uma, se eu tiver um rácio super eficiente de compra e venda de energia, não vou desperdiçar energia, ou... O que de facto esta empresa quer é otimizar o seu lucro e a sua rentabilidade. Uhum. E isso sim nós fazemos. E portanto, vamos continuar a estar no mercado. Então, nós somos uma empresa, temos uma fundação, mas não somos uma fundação. Vamos com certeza ajudar os nossos clientes. Agora, vamos ter um conjunto de cuidados adicionais que não tenho dúvidas como tivemos até aqui na forma como abordamos o mercado numa série de áreas.
Olha, eu estou a olhar para o relógio e nós já estamos aqui há uma hora e meia. Estás a ver? Estavas a perguntar no início, é fácil, se calhar. Não, eu acho que foi espetacular. Olha, muito obrigado. Tomei muitas notas enquanto estavas a falar. Vou ver aqui o que é isto do teste de lactato. E acabamos acabamos por tocar bastante neste tema. Tu começaste por falar da liberdade por escolher, foi a primeira nota que eu tomei aqui enquanto começamos a conversar, e depois ao longo da conversa fomos tocando bastante nisto, a liberdade para escolher. Essa é, na tua opinião, uma das premissas distintivas da companhia, mas também tuas à partida.
É que...
Eu não estranharia se tu educasses assim as tuas filhas, de serem responsáveis para poderem escolher.
Eu tento a... É curioso, isso é uma conversa, então agora a minha filha tem 15 anos, a mais velha, e está naquela fase, portanto, ela chegou à adolescência e é sempre um choque ver uma parte dela, de repente, agora sou eu que digo, eu é que sei, é por ali, eu já tenho a opinião. Eu faço uma coisa, faço um bocadinho de, se quiseres, de mentor, ou dizer-lhe, olha, esse caminho tipicamente tem isto, mas se é isso que tu queres, bora lá. Sei lá, ela quis ir fazer um casting, foi, depois quis ir fazer outro, e depois meteu na cabeça que queria ver se conseguia fazer um anúncio, e fez 1, 2, 3, ganhou e fez o anúncio. E eu apoiei imenso, mas disse-lhe, olha, queres fazer mais coisas destas? Faz, mas tem noção que essa vida tipicamente é isto, agora é contigo. Depois ela decidiu e está super decidida a ir para a medicina. E eu avisei, olha, isto para a medicina, bora lá, mas prepara-te porque provavelmente vais ter que estudar a vida toda. Portanto, eu vou...
Tentando... E o Watson vai ser um grande competidor. Vai
agora, Miguel, voltando à liberdade. Eu acho que a liberdade é liberdade, por isso é que o nosso valor não se chama liberdade, chama-se liberdade responsável. Portanto, não é liberdade, é liberdade responsável. Portanto, as pessoas têm que ter a capacidade de tomar as suas decisões, mas depois têm que assumir as responsabilidades pelo que tomaram, as boas e as más. Tirar a liberdade a alguém é cortar a criatividade, é cortar a iniciativa, e as empresas vivem disto e as pessoas são felizes por isso. Acho eu. Terem liberdade para fazer alguma coisa. O nosso CEO, a nível mundial, combinou comigo, há 5 anos, o que é que eram os princípios e o que é que esperava de mim. Nunca me escolheu um responsável de setor, um colaborador de Portugal, nunca. Faço pontos de situação com ele 3 em 3 meses, obviamente ainda não falhámos, mas deu-me a liberdade toda. Toda. E isso, eu aprecio isso imenso. E, portanto, o que eu gostava e tento é que as pessoas que trabalham aqui percebam. Atenção, nós somos um corpo que se liga todos uns aos outros, por isso é que trabalhamos num regime partnership, ou seja, o que um faz impacta o outro, claramente. Mas eu tenho que dar liberdade às pessoas para me chegarem aqui e me proporem coisas e deixá-las fazer. Mesmo que eu às vezes acredite pouco ou não concorde.
Yeah.
Porque eu não chego lá. E eu já tive aqui situações e disse, ainda bem que eu não travei isto. Porque eu não acreditava, mas engoli em seco e disse, pá, é isso que queres, acreditas? Bora, estou contigo. E correu bem. E outras vezes não correu. E termino por causa do tema da liberdade, já que me fizeste essa pergunta. Nós temos um inquérito de clima laboral na empresa e temos tido sempre resultados muito positivos, coisas a melhorar como sempre. Mas há um item que nos perguntamos sempre, é até que ponto é que tu tens liberdade para fazer diferente e errar? E a resposta é de 0 a 100 e este ano nós superámos os 90%. E quando eu vi isto, eu senti, bom, este problema pelo menos eu ainda não tenho. Tenho outros, mas este ainda não tenho.
Mas esse é um ingrediente incrível, as pessoas sentirem que podem errar. Leia-se que podem experimentar e que do outro lado vão ter alguém que é maduro e mediante os parâmetros certos vai-lhes dar o que é necessário para elas continuarem.
Achei que já passámos, deixa-me só dar mais uma nota, ficas com um pensamento que eu tenho há muitos anos. A nossa sociedade, e deixa-me dizer-te isto, eu sei que tu, enfim, não és, mas eu sou cristão e acredito claramente, mas há uma coisa, o cristianismo trouxe um monte de coisas fantásticas, mas há uma coisa que trouxe que, quando não é bem interpretada, até pode estragar uma companhia, que é o conceito cultural da sociedade que, se correu mal, alguém tem que pagar, porque alguém tem que ir para a cruz. E não é forçosamente assim. Se não correu bem, bolas, alguém tentou, vamos tentar outra vez. Portanto, podes fazer de novo. E o desporto aprende-se muito isto.
Exatamente.
A cultura portuguesa nisso é pagou, errou, quem é que vai para a cruz? Isso é completamente errado. E se estás a falar com alguém que é cristão assumido, mas que acha que esta parte que passou, que fizeste distorcida, impacta muitas companhias e impacta muitas sociedades, e pronto, obviamente cria um medo enorme de fazer alguma coisa diferente, porque, ai, que eu faço alguma coisa diferente, já nunca mais ninguém me perdoa.
Sobretudo em ecossistemas que estão tão dependentes de inovação, e quando, claro, a inovação não está escrita, está-se a construir, não é?
Isso.
Epá, muito obrigado. Acho que foi espetacular.
Miguel, obrigado eu.
Acho que foi ótimo.
Olha, espero
não ter desiludido. Grande conversa. Não, acho que foi muito bom.